seja bem-vindo ao primeiro podcast do Portal Mundo Geo. Eu, Gustavo Ribeiro e Eduardo Freitas Oliveira, vamos levar a vocês as principais notícias do mundo da geoinformação. O podcast do Mundo Geo é feito com base nos destaques da semana e com entrevistas exclusivas. E você ainda pode assinar o RSS da sessão e ser informado toda vez que tiver um arquivo novo. E para começar, vamos aos destaques da semana com Eduardo Freitas Oliveira.
O destaque dessa semana foi a aposentadoria do Ciber 2, que deixou de funcionar depois de 5 anos de operações. O Ciber 2 estava planejado para durar só 2 anos e acabou, foi lançado em 2003 e acabou trabalhando até o último dia 15 de janeiro, aí quando os técnicos brasileiros e chineses decidiram realmente desistir de investir no Ciber 2. O substituto dele já está imaginando aí, o Ciber 2D, e tem a novidade da câmera de alta resolução, que tem 2,5 metros. E já estão programados também o Ciber 3 e o Ciber 4 para lançamento em 2011 e 2014. E o próximo satélite é o Amazônia 1, também está sendo programado para ser lançado na próxima década, aí, com tecnologia 100% brasileira. Outro destaque da semana foi o manifesto publicado pelas empresas Autodesk, Google, Intergraph, Microsoft e Oracle. Eles fizeram publicaram um documento incentivando o investimento em infraestrutura de dados espaciais para revigorar a economia norte-americana. Foi quase que um recado aí para o Obama, e o próprio Obama já mostrou que está disposto a investir em alta tecnologia e sustentabilidade para contornar aí os desafios da economia mundial. Essa semana também a Airbus anunciou que abriu o acesso aos seminários online. O acesso está totalmente gratuito agora para os seminários que foram publicados em 2008. É só acessar o link que está no portal Mundo Geo, na categoria de notícias de geoprocessamento disso. O Google Earth anunciou também nos últimos dias que vai fazer um grande lançamento no início de fevereiro. Eles ainda não falaram qual que vai ser a novidade, se vai ser uma grande atualização de imagens, mas uma pista que já se tem é que talvez seja da área ambiental, porque o ex-presidente Al Gore foi convidado para esse lançamento. E como nos últimos dias o Google Earth começou a apresentar o desenho do fundo do oceano, talvez esse grande anúncio aí do Google Earth seja os dados em 3D do solo marinho, né? Então, vamos aguardar aí no dia 2 de fevereiro qual vai ser a grande novidade do Google Earth dos próximos dias. E no início de janeiro, o governo, na verdade o Congresso Nacional, aprovou para 2009 um corte de em torno de 20% para o setor de ciência e tecnologia. Isso aí coloca um risco plano, como o Ciber 3, o Ciber 4 e o próprio satélite Amazônia 1, que vai ser o primeiro satélite com tecnologia 100% nacional. Vamos aguardar que esse corte não seja tão grande assim, que não afete essa área de observação da Terra, que é estratégica para o crescimento do país. Os lançamentos da semana foram o software FME 2009, que é a empresa Inovação, é a representante aqui no Brasil. O FME é um software para uma sigla que é ETL, uma sigla para extração, conversão e carregamento de dados geoespaciais. O FME é desenvolvido pela empresa SEI. E o site da empresa é safe.com e a representante no Brasil é a inovação.com.br. A Clark Labs também lançou nessa semana a nova versão do software Hybrid. Eles dão uns nomes diferentes para esse software. Então a versão anterior era Andes, a nova versão é a versão Taiga do Hybrid, a 16ª versão desse software, que é usado para sistemas de informações geográficas e processamento de imagens digitais. O site do Clark Labs é clarklabs.org. E a SOC apresentou um novo receptor aí de GNSS, que capta os sinais dos sistemas GPS e drones. A empresa Teodonido, que representa a SOC no Brasil, enviou para a gente umas informações sobre o novo produto, que é o GSR-1700-CSX. Ele é indicado para trabalhos estáticos e cinemáticos. O site da Sofia é sofia.com e a representante do Brasil é Teodonido, o site é teodonido.com.br. E também foi lançado no Brasil a nova série de receptores para GIS móvel, da Trimble. São os receptores Juno SB e Juno SC. Representante da Trimble no Brasil é a Santiago Sintra, o site é santiagosintra.com.br.
E a entrevista de hoje é com o Thiago Henrique de Oliveira, ganhador do Prêmio Global Mapper 2008, que foi realizado no final do ano passado no Rio de Janeiro. Organizado pela Nova Terra Geoprocessamento, juntamente com a Global Mapper, o prêmio contou também com o apoio da editora Mundo Geo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Técnica Federal do Paraná e Universidade Federal de Minas Gerais. Thiago Henrique de Oliveira, que recebeu o primeiro prêmio com o trabalho Elaboração de Mapa de Uso e Ocupação da Terra em 3D através do uso de imagens CBES-2 para o maciço da Serra da Baixa Verde, no Nordeste do Brasil, com orientação dos professores Antônio Carlos de Barros Correa e Josicleda Domiciano Galvins. O destaque também vai para Vanter de Assis e Jefferson Pereira Caldas dos Santos, ambos da UERJ, que respectivamente ganharam segundo e terceiro lugar. Confira agora a entrevista com Thiago Henrique de Oliveira.
Um resumo sobre o que foi o teu trabalho.
No meu trabalho a gente procurou fazer um mapa de uso e ocupação da terra, no caso da Serra da Baixa Verde, o local, né? Em que a gente procurou colocar esse dado 3D e confrontar ele com o mapa geomorfológico elaborado pelo professor Antônio Carlos. E com isso a gente procurou dizer se aquele tipo, se o tipo de uso daquele local é adequado ou não à geomorfologia daquela área.
Tá legal. E onde que em quais etapas que o Global Mapper entrou no seu trabalho?
Ele entrou praticamente em todas as etapas, porque até em questões que eu achava que ele não poderia trabalhar, que eu não poderia abordar pelo software, ele conseguiu se adequar bem. Principalmente na integração de diferentes escalas de bases de dados mais diversas, né? Como você trabalhar com um dado SRTM e mesmo assim você no mesmo software poder vetorizar outros rastros, fazer edição de polígonos, fazer a criação de dados. Então ele praticamente atuou em todas as etapas.
E qual seria a aplicação prática, as próximas etapas desse teu trabalho? Ele vai ter uma continuidade agora?
Vai sim, porque agora a gente vai procurar agora obter um dado de melhor resolução, né, pela própria premiação do evento, e conseguir melhorar ainda mais a escala desse trabalho.
Já está disponível a programação completa do seminário GeoWeb e GPS, que vai acontecer no dia 15 de abril de 2009, em São Paulo. Vai ser um evento que vai reunir a comunidade de GIS, de GeoWeb e GPS para falar sobre os casos de sucesso, novidades tecnológicas, tendências e novas oportunidades de negócio. Já estão confirmados palestrantes das empresas Google, Navtec, Digibase, também da Nokia, Vivo, Nextel e diversas outras empresas aí que vão quando você apresenta, você vai falar sobre uso de navegadores, tratamento de veículos, diferenças entre imagens satélites e fotos aéreas, GPS em celulares e smartphones, mashups, mapas na internet para aplicações corporativas, diferença entre GeoWeb e WebGIS. Então vai ser um dia inteiro de discussões sobre e debates bem informais sobre tudo que está rolando nessa área de dessa web geográfica e de serviços de localização. Para saber mais notícias e acessar a programação completa, o site é mundogeo.com/seminários/gg de GeoWeb e GeoWeb.
E chegamos ao fim do primeiro podcast Mundo Geo. Esperamos que vocês tenham gostado e que continuem baixando os arquivos e escutando mais um pouco das novidades do mundo da geoinformação. É isso aí, abraço.
E eu, Eduardo, agradeço também a sua atenção e até o próximo vídeo.